Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Então, olá, boa tarde, eu sou a Fátima. Cá estamos para mais um Olá Vizinho nesta tarde de terça-feira, 29 de abril.
Eu sou a Luísa, bem-vindos ao nosso encontro semanal, onde durante uma hora e meia conversamos consigo e com os nossos convidados sobre os mais variados temas, desde saúde e bem-estar, qualidade de vida.
E muitos outros temas que julgamos de interesse para todos os que nos escutam. E hoje o tema é ambientes de trabalho saudáveis.
E vamos falar sobre ergonomia, saúde mental, cultura organizacional e muito mais.
E muito mais. Então fique connosco porque hoje vamos ter, como é habitual, música. E também uma conversa muito interessante com a nossa convidada especial, Tânia Gaspar.
Oh, Fátima, e antes de começarmos aqui com o nosso tema, o que é que tu me dizes do apagão?
Do apagão. Onde estava no
onde
apagão?
Estavas tu no apagão?
É aquela, onde estavas no 25 de abril de 1964? Onde estavas no apagão de 2025?
Olha.
Pois, onde é que eu estava? Olha, estava a trabalhar muito descansadinha no meu computador e de repente...
Foi abaixo.
A luz começou assim a fazer um acender e apaga e foi tudo ao ar.
Estavas melhor que eu, que estava no dentista.
Ai.
Não, mas tinha acabado de sair a porta.
Que sorte, hein? Imagina
foi
que estavas
sorte. No tratamento,
no
sim.
No tratamento, não era nada foi agradável.
Mesmo, foi mesmo no timing certo.
É, mas há, enfim, houve aqui umas histórias, umas mais agradáveis, outras menos, sobre o que é que estava a acontecer quando faltou a energia,
sim,
não é? Eu ouvi uma história que era, alguém estava a fazer... Era um bocadinho cedo, 11h30, era um bocado cedo. Mas já estava a preparar, imagina tu, um esparguete à bolonhesa.
Pronto, lá
e
está.
Então,
ficou esperta.
Aquilo a meio, mas, claro, né, quase premonitório, ficou com aquilo a meio. E tive que bater à porta da casa da vizinha, que por acaso tinha um forno a gás. E, portanto, ela conseguiu
deu
terminar
cozinhar,
o esparguete à bolonhesa. Mas deve ter havido outras situações mais mirabolantes.
Sim, deve ter sido... E não só as situações que tiveste de contornar, como também as pessoas a panicar.
Completamente, não é?
Eu acho que foi um
e isso demonstra
demais.
Que as pessoas realmente estão muito ansiosas na sua... não sei se tem a ver com tudo o que aconteceu na pandemia, que as pessoas ficaram todas mais receosas e sobretudo também com toda esta... com tudo o que está acontecendo no mundo. Hoje em dia, não é?
Eu acho que
isso promove
isso.
Aqui alguma insegurança.
Sim, ontem já se falava na guerra, a Terceira Guerra Mundial, e já vamos entrar em guerra, e a Rússia isto.
E houve pessoas que correram a comprar, imagina,
papel higiênico,
não,
é? Lá está.
Não podia faltar. Não é? Houve gente que...
A água quase que esgotou nos supermercados.
É verdade.
Enfim.
Mas pronto, enfim, acho que na verdade o que é mais... Eu acho que uma coisa positiva, que nós podemos pensar... De uma forma positiva, que é sempre importante ver.
É que as pessoas ouviram rádio.
Olha,
estás a ver?
É verdade. E a rádio foi aqui a rainha, como eu já ouvi alguém comentar. Foi
é
a rainha
mesmo.
Porque quem tinha um transistor, por exemplo, que eu não tinha, mas quem tinha um transistor.
Eu não tinha, mas ia ouvir para o carro.
Para o carro, também houve quem que se lembrasse de ir ouvir para o carro. Mas sobretudo porque isto relembrou o quanto é importante tu saberes o que se passa com as pessoas de quem gostas ou com quem tens alguma relação. E de repente tu não conseguias contactar.
Exato,
não é?
Cortou-se tudo, não tinhas telefone, não conseguias enviar mensagens, não conseguias falar, não conseguias nada.
Por outro lado, como nós dependemos destas novas tecnologias, mas a coisa positiva acho que é relembrar o quanto é importante estar em relação, o quanto é importante saber o que se passa com as outras pessoas. E também houve, como sempre, momentos de interajuda.
Pois é,
não é?
Pois é.
Os vizinhos bateram à porta uns dos outros e perguntaram se precisava de alguma
coisa.
Não,
e nos semáforos? Havias de ver, aqui, pelo menos em Belém, muitos dos semáforos, pessoas que às vezes andam a abrir na estrada
calmamente
e depois deixavam passar uns e muito cordialmente passavam outros.
Isso é uma mensagem positiva.
Foi mesmo.
Para além dos pânicos, mas isso é inevitável, não é? Mas então vamos lá começar hoje o tema que nos traz aqui hoje, que tem a ver com a área do trabalho. E por acaso, tu sabias, se calhar sabias com certeza, que pessoas que estão em ambientes tóxicos, em termos de trabalho, têm 50% mais hipóteses de apresentar stress crónico. E a propósito, acho que não é nada de estranho pensar nisto, não é? E pensar que esta percentagem de 50% é muito provável e possível e real. E a propósito também te posso dizer que um dos trabalhos mais citados sobre o impacto de fatores tóxicos no ambiente de trabalho é uma meta-análise que foi conduzida por um senhor chamado Joel Goff, da Harvard Business School, e por outro senhor chamado Geoffrey Pfeiffer e pelo Stefano Zenios, da Stanford University, e que foi publicado em 2015 na revista Behavior Science and Policy Association. Neste estudo foram agregados dados de 228 pessoas sobre 10 tipos de stressores laborais, incluindo baixa justiça organizacional, insegurança no emprego, níveis de exigência elevada e falta de apoio social, e os autores verificaram que a percepção de baixa justiça organizacional, que é um indicador clássico em ambientes de trabalho tóxico, aumentou em cerca de 50% as hipóteses do trabalhador ter um problema de saúde mental ou uma condição médica diagnosticada por um profissional. Ou seja, dito de outra forma, colaboradores em ambientes com comunicações agressivas, assédio ou falta de suporte organizacional apresentam probabilidades de 1,5 vezes maior de desenvolver sintomas persistentes compatíveis com stress crónico em comparação com quem trabalha em ambientes mais saudáveis.
Pois é, Fátima. Além da produtividade ficar afetada, a saúde física e mental sofre muito também.
Exatamente.
E olha, os principais fatores que tornam um local de trabalho saudável são a ergonomia, que diz respeito à postura, o mobiliário, pausas ativas, o clima organizacional, que engloba o respeito, feedback,
que nem sempre há,
e o nível de comunicação, e finalmente o bem-estar psicológico, que se refere ao apoio e a programas de saúde mental.
Deixo-me ir nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixar.
Trago-te um beijo prometido, sei o teu cheiro, um mergulho no corpo, braças a guitarra e voas para além da lua.
Abro um beijo que se quer soltar, espero que me sintas para a cigarrilha, a dança com Deus.
beijo, gato, mia. Solta-se o 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 beijo, gato, mia.
Respeito por uma porta encostada. Sigo as pegadas do luz. Peço ao gato chinês.
Agora deixa eu ouvir os aplausos.
É verdade, é verdade. Bem merecem. Sim. Sara Tavares e Nuno Guerreiro, que já não estão os dois connosco, uhum. Não é? Mas que deixaram boa música.
É verdade. Aula dos namorados. Mas então, para continuar aqui o nosso programa de hoje, vamos a dicas práticas, ou seja, como a liderança e os colaboradores podem implementar pequenas mudanças. Por exemplo, pausas prolongadas. Há aplicações que podem lembrar a pausa para almoço.
Programadas, programadas. Como? Prolongadas ou programadas? Querias dizer, disseste prolongadas?
Eu disse prolongadas.
Sim.
Então pretendia dizer programadas. Pois, tens toda a razão. Tens toda a razão. Obrigada por me chamares a atenção disso,
mal,
porque já ia lançada aqui, achando que tinha dito a palavra certa e por acaso não. Mudava aqui completamente
é verdade,
o sentido.
Prolongada e programada é diferente.
É diferente. Então, o que se pretendia dizer era programadas. E estava a dizer então que há aplicações que podem lembrar a pausa do almoço ou a pausa para descanso. Aliás, isto até está definido na lei.
Eu sei, tu querias dizer prolongadas, porque tu querias prolongar a pausa do almoço, a pausa do descanso.
Bom, atualmente, não era... por acaso, não tenho assim tanto problema com prolongar, mas também não vem ao caso agora falar sobre isso. Mas também, no que se refere, por exemplo, ao ambiente físico, nomeadamente, deve ter-se em atenção a iluminação natural, haver plantas, haver uma boa ventilação do espaço onde se trabalha, uhum. E também pode ser implementada uma rotina de mindfulness com sessões rápidas, mas diárias, para relaxamento.
Olha, isso é que era.
Então, é boa ideia.
É verdade.
Estas dicas são boas.
E também criar um grupo de caminhada no horário do almoço. Uhum. Podia ser uma opção, não é?
Sim.
Promove a sociabilidade, o team building social e é saudável e melhora o foco.
Por acaso, esta ideia da caminhada na hora do almoço, eu acho que é uma ideia excelente. É. Porque nem que sejam 15 minutos.
Dois?
Ou 10.
Ou 10.
É? Já faz diferença. Porque há muita gente que não anda, não caminha, não se mexe e depois, enfim, depois isso não é bom. Estamos a falar aqui de saúde mental, mas na saúde física tem graves implicações.
É verdade, olha, eu acho que isso era muito boa ideia, até, uhum. Até porque eu nunca paro, não é?
Então, isso não estou a falar de ti, porque obviamente tu nunca paras, mas há muita gente que
devia parar.
Que é muito sedentária.
Devia, e há quem não devia parar. Há quem devia parar e há quem não devia parar. Há muita gente sedentária, como tu dizes.
Uhum, é verdade.
E que fica muito tempo sentada no seu
porque
local de trabalho.
É, mas nós aqui mais à frente também vamos falar sobre isto. Mas realmente esta ideia da caminhada, como eu dizia, é uma excelente dica. E pode ser que quem nos está a ouvir agarre esta ideia e a promova no local de trabalho. Esperemos.
Eu acho que isso seria muito bom.
Eu também.
Aquele sabor gostoso da nossa cachupa. Se manha terrenha que fica tem igual. 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 Hoje é um dia no anda. Hoje é um dia no anda. A bobeira nos pegaram no mundo. Hoje é um dia no anda. Hoje é um dia no anda. Vozes
E mais uma música, desta vez Soraya Ramos, com Nha Terra.
Nha a Minha Terra. Terra.
A Minha Terra, exatamente. Uhum. Cabo-verdiana.
Sim, senhora.
Olha, mas voltando aqui ao nosso assunto, Fátima, nem tudo é fácil. Uhum. Há entraves, por exemplo, a nível da cultura corporativa
que é resistente, será?
Exatamente.
Quem se querias dizer?
É resistente. Olha, agora estou eu a dizer residente em vez de resistente.
Não, também reside, mas também para reside. Além de residir, também resiste.
Não, e há outro problema, que são os orçamentos apartados também.
Pois, é porque a cultura organizacional é uma cultura de lucro, portanto, está tudo sempre indexado se faz dinheiro com isso ou não se faz. Mas há bons exemplos de empresas que implementaram programas de walking meetings.
Ah,
isto é uma coisa gira,
já
walking
tinha
meetings.
Já tinha ouvido falar
disso, sim. E isto é para quem, e para quem não sabe, por acaso, ou que não tenha ouvido falar em um walking meeting, é tão simples quanto isto. É uma reunião enquanto se caminha. Na verdade, todos já fizemos algo parecido em reuniões telefónicas, em que muitas vezes andamos a pé de um lado para o outro, não é? A divagar um pouco pelo espaço onde estamos. E a modalidade ainda está a ser explorada e, naturalmente, ainda não existem estudos aprofundados sobre o tema, mas parece evidente que é algo mais saudável e que estimula a criatividade e ativa, imagina, o corpo e a mente.
Olha, no mínimo é diferente. Uhum. É uma quebra de rotina que, sem dúvida, pode eliminar alguns elementos do stress.
Uhum. E podem reduzir os efeitos das LER DORT, que são lesões causadas no sistema osteomuscular por fatores normais no campo corporativo. Ou seja, elas são causadas por um local de trabalho que seja inadequado, movimentos repetitivos, como por exemplo a digitação nas teclas, pressões, etc.
E as empresas podem prevenir estas situações de lesões graves implementando programas, por exemplo, a nível de investir em ergonomia, como já falámos, assegurando que os postos de trabalho sejam ergonomicamente corretos, o que pode reduzir o risco de desenvolver este palavrão, LER DORT, minimizando o afastamento dessas condições, por exemplo, uma boa cadeira, não é? Para tu te sentares.
E que seja ergonomicamente
correta. Implementar pausas regulares,
que era que falávamos, seja, há pouco,
falávamos
também,
há pouco,
é?
Encorajar os funcionários a fazer pausas curtas durante o dia para se alongar e descansar, para poder diminuir a tensão muscular e também prevenir problemas de saúde relacionados com o trabalho. Estabelecer políticas de bem-estar, promovendo um ambiente de trabalho saudável, com políticas que abordem a alimentação, atividades físicas e a saúde mental dos colaboradores, e que pode contribuir para a prevenção de afastamentos.
Este afastamento nós estamos a referir a, enfim, as pessoas que, por razões que têm a ver com a área física ou mental, têm que estar de baixa, não
exatamente.
Podem vir trabalhar, não é?
E também ficam ausentes do trabalho.
Exatamente. E olha, também oferecer, por exemplo, apoio psicológico, ou seja, disponibilizar um conhecimento e suporte emocional aos funcionários, ajuda a identificar e a tratar problemas de saúde mental antes que se tornem incapacitantes. E podem ainda capacitar as lideranças, treinando os gestores para identificar os sinais de stress e outros problemas de saúde entre os colaboradores, além de fornecer as ferramentas necessárias para lidar com estas questões. Podem também incentivar a flexibilidade, permitindo horários de trabalho flexíveis e o home office, ou trabalho à distância, quando possível. O que pode diminuir o stress relacionado com o trabalho e melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos colaboradores.
Podem também promover a segurança no trabalho, investindo em informação e consciencialização sobre segurança do trabalho, o que é crucial para prevenir acidentes e doenças do trabalho.
E ainda monitorizar o absentismo, acompanhando os índices de afastamento, o que permite identificar padrões e causas, possibilitando a implementação de ações corretivas e preventivas. Implementar programas de retorno ao trabalho, oferecendo apoio aos trabalhadores que retornam após um afastamento, adaptando as funções e a carga horária conforme necessário, e o que pode auxiliar a reintegração e prevenir novos afastamentos. E finalmente, estabelecer canais de comunicação abertos, incentivando os colaboradores a partilhar as suas preocupações e sugestões relacionadas com a saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, contribuindo assim para a identificação e solução de problemas antes que resultem nestes afastamentos.
Es una voz. Hay un rayo de luz que
entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una charme. Hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila.
Con tacones rojos. Pronto, e tacones rojos do, sabes, do Sebastián Yatra.
Yatra.
Mais uma musiquinha.
Mais uma musiquinha que nunca é demais.
Que nunca é demais. E agora chegou o momento da nossa conversa com Tânia Gaspar, que se dedica a investigar as questões relacionadas com as implicações de trabalhar num ambiente de trabalho saudável. Ela fala sobre implementação de programas de qualidade de vida no trabalho e não só. Vamos primeiro saber um bocadinho sobre a Tânia e depois falar com ela.
Então. Doutora Tânia Gaspar, professora Doutora Tânia Gaspar, é psicóloga clínica e da saúde, é doutorada em psicologia, mestre em saúde pública, é professora associada com agregação em psicologia da Universidade Lusófona de Lisboa, é doutorada em gestão e mestre em saúde pública.
É também presidente da Aventura Social Associação, uma IPSS, e diretora do Centro de Psicologia, Inovação e Conhecimento da Universidade Lusófona.
É ainda membro da direção e investigadora no Digital Human Environment Interaction Labs. É investigadora principal para Portugal, coordenadora da Zona A dos Países Mediterrâneos e membro da Comissão de Coordenação Internacional do Estudo Health Behavior School Age Children, da Organização Mundial de Saúde.
E ainda coordenadora do Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis.
Portanto, não podíamos ter convidado a estar connosco, melhor pessoa...
para falar que... deste assunto.
Sim, exatamente.
Olá, Tânia, boa tarde. Bem-vinda ao programa Olá, Vizinho.
Boa tarde.
Boa tarde.
É um gosto de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos ter aceitado o nosso convite.
Aliás, porque sabemos que tem uma agenda muito, muito, muito preenchida. Portanto, ainda mais agradecidas estamos por ter conseguido dispensar aqui um pouquinho da sua agenda para falar connosco sobre este tema que é tão importante, não é?
É verdade, o tema do nosso programa
é um gosto
de hoje,
para mim também.
O nosso tema hoje de ambientes de trabalho saudáveis. E a primeira pergunta que nós gostávamos de fazer é: quando se fala de ambientes de trabalho saudáveis, estamos a referir-nos exatamente a quê?
O que é que isto quer dizer?
Isso é uma daquelas perguntas, não é? Começamos logo. Portanto, é assim, quando estamos, nós muitas vezes pensamos na felicidade e associamos a questão da saúde à felicidade, não é? E tem sido um bocadinho para esta questão da felicidade organizacional que comecei a pensar que se calhar a felicidade era um termo demasiado forte para pôr as empresas a serem responsáveis por tal. Então, depois de rever vários conceitos e várias definições, penso que aquela que a Organização Mundial de Saúde nos apresenta é aquela que é melhor. Então, no fundo, o que eles, que a Organização Mundial de Saúde diz é que um ambiente de trabalho saudável é um contexto no qual tanto os trabalhadores como as lideranças, como a própria organização, têm a responsabilidade comum de promover o bem-estar e a saúde biopsicossocial dos seus trabalhadores. E isso implica o quê? Implica não só o bem-estar, por exemplo, físico, no sentido de promover estilos de vida saudáveis, hábitos saudáveis, em termos mesmo das condições da saúde e segurança no trabalho, existir todas estas questões, mas também os riscos psicossociais do trabalho, ou seja, preveni-los e apoiar, de alguma maneira, a empresas ou determinadas atividades profissionais que os riscos são inerentes. Eu costumo sempre dizer, não há possibilidade de um condutor de ambulância não ter stress, não é? Ou seja, claro. Determinadas profissões que são inerentes. No fundo, é criar condições para que os profissionais possam mitigar ao máximo esses riscos, não é? Existem várias formas de o fazer. Por outro lado, a questão da relação também com a comunidade envolvente, e portanto, vocês sendo uma junta, é fundamental o trabalho em rede, articular com as várias instituições da comunidade. Agora fala-se muito da questão da prescrição social, não é? Ou seja, fazer com que os trabalhadores se sintam integrados na comunidade e que a própria organização se abra à comunidade e possa promover também, por exemplo, imagina, há uma instituição que tem um piano e que as pessoas podem ir a tocar piano dentro da instituição, podem se sentar à tarde a ouvir.
Parece-me bem.
É uma coisa interessante, não é? Ou seja, as pessoas podem estar lá e no fundo está aberto à própria comunidade. E por outro lado, nós normalmente focamos a questão da cultura e das lideranças porque são aqueles pontos fundamentais para uma organização saudável, não é? Portanto, se realmente não existir uma cultura no ADN da organização, esta preocupação, esta mensagem, dizer quem trabalha aqui são estes os nossos valores, é esta a nossa ética, dificilmente depois as suas lideranças vão pôr em prática esses valores e os próprios profissionais também. Portanto, no fundo, é um conjunto de todas estas variáveis, internas e externas à organização, mas que têm também que partir da própria cultura e é fundamental que o seja, não é?
É preciso que haja vontade também.
Exato.
Da parte das filhas.
Eu de repente estava aqui a pensar, estava a ouvi-la atentamente, a ouvi-la falar, e estava aqui a pensar quantas empresas é que têm esta preocupação atualmente. Será que, porquê? Porque infelizmente ainda é recente esta ideia de que os colaboradores são assets muito valiosos e se eles não estiverem bem no seu local de trabalho a vários níveis, não é? Também não produzem e isso vai se refletir não só no lucro, eu estou a pensar, por exemplo, em empresas privadas, mas também no absentismo, enfim, uma série de dimensões. E de repente estava aqui a pensar quantas empresas é que, ou será que há uma percentagem interessante, significativa, de empresas que já têm esta preocupação ou nem por isso? E eu estou a pensar em Portugal.
Sim, mais uma vez, essa é uma pergunta difícil. O nosso tecido empresarial realmente tem muitas micro e pequenas empresas, não é? Portanto, ou seja, muitas vezes há uma grande dificuldade de ter, por exemplo, um departamento dedicado ao bem-estar e haver este foco. De qualquer forma, nós temos trabalhado, eu sou coordenadora do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis e nós trabalhamos com várias organizações de norte a sul do país, desde pequeninas a grandes empresas, e às vezes o tamanho não tem a ver com isso, nós só conhecemos empresas pequeninas em que realmente há aqui uma relação entre os colaboradores, a hierarquia organizacional é tão interessante, é que realmente há aqui um baseada no respeito, na chamada competitividade saudável, porque as pessoas muitas vezes acham que a competitividade é sempre má, não é? Sempre
exato. Há aqui
um tom depreciativo, mas não, quando eu penso
quase que está inerente a ideia de que é uma guerra.
Não, não é? Não, a competitividade é competimos... comigo própria, não é?
Exato.
Ou seja, eu quero
fazer
o meu melhor.
Claro.
Ou se eu vejo que há um colega que consegue fazer isso, pode-me ajudar a pensar que eu também posso atingir
claro.
Isso. Não quer dizer que eu quero ser melhor que ele, quer dizer que eu própria posso melhorar, não é? Portanto, às vezes a gente pensa sempre nestas coisas de forma negativa e não. Portanto, eu penso que a dimensão da organização não é necessariamente um problema, mas realmente a termos de recursos às vezes pode ser, não é? Ou seja, em termos da dita cuja cultura não, porque realmente aqui a questão da proximidade, as pessoas gostam muito de serem tratadas como pessoas.
Claro.
Ou seja, acho que não há nenhum trabalhador que se sentir que é um número, que é mais um, que estar ali hoje e não estar ali amanhã, não faz diferença. Se ele sentir isso, obviamente que o seu empenho é diferente. Mas há uma maior preocupação, nós trabalhamos nisto há mais de 20 anos e obviamente que felizmente as coisas estão cada vez mais... Estamos aqui a falar sobre este tema, se calhar há 10 anos não estávamos, não é?
Depois,
é realmente. E portanto, no fundo, eu sentia-me um bocadinho um Don Quixote quando fazia as avaliações dos riscos psicossociais há uns anos, que era mesmo um relatório obrigatório que punha na gaveta e não acontecia mais nada.
Claro.
Portanto, efetivamente há uma maior preocupação. Agora, o que é que se passa? Número um, primeiro, haver uma preocupação da avaliação e haver uma intervenção consistente, porque muitas vezes as organizações fazem assim atividades a bolso, tipo a semana do bem-estar, ou então o dia do trabalhador, ou o dia da felicidade, mas não está realmente inerente, não é, em todo o funcionamento da organização e nas várias atividades, nas várias políticas, no plano de atividades, ter que estar efetivamente todas estas áreas. Por outro lado, nós temos que acompanhar as gerações. E muitas vezes aquelas vantagens que eram dadas às gerações anteriores, hoje em dia já não são consideradas vantagens para estas gerações.
Pois.
Por exemplo, se calhar antigamente ter um telefone ou ter um carro de serviço era algo espetacular que as pessoas adoravam e sentiam-se muito valorizadas com isso. Se calhar um jovem hoje não quer um telefone, porque é uma coisa que eles têm em abundância.
Pois, já nasceram. Nasceram exato. Quase com o telefone na mão, mas, não é?
Se calhar gostavam de uma assinatura no ginásio. Ou...
Por exemplo.
Ou ter maior liberdade calhar, em termos de horário.
Ou... Exato, ter a sexta-feira à tarde, ou escolherem uma tarde por semana para tirar livre, sei lá.
Exato.
Percebes? Ou poderem fazer investigação com uma universidade, imagina fazer um protocolo com a universidade em que eles uma tarde por semana desenvolviam projetos de investigação.
Uhum.
Ou seja, no fundo há aqui, eles querem outras coisas. E nós temos que, para promover o bem-estar, as organizações têm que realmente parar e ouvir os seus profissionais e perceber o que é que eles efetivamente, o que é que estas gerações, estas pessoas, valorizam.
Exato.
Do outro lado, também há aqui o investimento, e isto é uma coisa que neste momento é um período especial de crise, que é, neste momento estamos num panorama internacional complexo, não é?
Uhum.
E o que é que acontece? Toda a gente se fecha, não é? Toda a gente, mesmo pessoas, nós no dia nosso dia-a-dia, se calhar não sabendo a imprevisibilidade, se calhar investimos menos, gastamos menos, etc, não é? As organizações não são diferentes.
Claro.
E o que é que qual é o problema? É que normalmente quando se fecham, fecham-se para estas áreas.
Pois.
Eu lembro-me quando foi a crise, há uma crise económica da pandemia, a primeira coisa que se tirava era, por exemplo, o serviço de psicologia, porque não era obrigatório. Claro. O enfermeiro tinha que lá estar, mas o psicólogo podia-se tirar.
Pois.
E aqui é que eu às vezes não compreendo como é que há uma dúvida de que um profissional, se estiver bem, ele vai fazer parte da solução do problema, ou seja, vai ajudar a organização a ultrapassar as situações de crise.
Uhum,
se ele não se sente cuidado e se ele não está bem, ele vai ser ao contrário, vai ser um peso.
Claro.
E vai sair, ou então vai ser um peso para a solução. Portanto, eu acho que é realmente incrível e tem que ser feito um trabalho muito profundo com as organizações para elas perceberem que este investimento não é um gasto, não é uma coisa extra, não é algo supérfluo, é algo que é fundamental e basilar para que as organizações realmente sejam o quê? Criativas, que consigam enfrentar estes desafios e esta incerteza que está a acontecer, e só profissionais envolvidos que sintam que se preocupam com eles é que vão estar do lado das organizações para ultrapassar isto. E é este ponto que não sei como, não é? Ou seja, é algo que nós tentamos muito fazer, mas que realmente tem que entrar na cabeça das organizações.
De repente, estava aqui a pensar que, desde há 20 anos atrás, quando se começa a falar sobre esta temática, como há 10 anos atrás, que a coisa começa a ficar mais frequente a ser pensada, o mindset das empresas não mudou muito. Mudou um bocadinho, mas não muito, não é?
Não acompanhou.
Não acompanhou, coisa. Sobretudo.
Efetivamente,
depois.
Não acompanhou. Por exemplo, nós temos no nosso estudo valores de assédio laboral. E eles nós fazemos avaliações de organizações de todo o país e de vários setores de atividade. E os valores vão entre 15% a 28%. Ou seja, já viu? Pois, ou seja, e a pergunta é muito clara: é dentro da sua organização já fizeram assédio moral ou sexual? Ou seja, explicamos o que é para a pessoa não ter dúvidas, não é? Claro. E temos de 15% numas áreas onde há menos, mas mesmo assim 15% ainda é bastante. E temos outras áreas, temos quase 30%.
Imenso.
Portanto, ou seja, um em cada três profissionais. E no fundo, acho que é importante perceber como é que isto ainda acontece, não é? E muitas vezes, quando eu faço ações de formação, por exemplo, que as organizações me pedem na área do assédio laboral. Muitas profissionais sabem naquele momento que são vítimas de assédio, ou seja, pois. Muitas vezes até acham que aquilo é normal. Ah, pois, ele tem aquele mal feitio, sempre foi assim. São pessoas às vezes com baixa autoestima que também, infelizmente, acham natural ou aceitável que sejam tratadas daquela maneira.
Exato,
e só ali é que percebem, exatamente, só ali é que percebem, não, eu não tenho que,
não
ninguém
tenho
me deve
compactuar,
assim, não é?
Exato, não pois. Tenho que compactuar exatamente. Nem me conformar com esta situação. Mas muitas vezes, porque é como a professora está a dizer, não, as pessoas não sabem exatamente o que é que se está a falar quando se fala desta dimensão.
Sim,
não é?
sim. E depois tem outra questão que é também os caminhos e os canais muitas vezes não são transparentes dentro da organização. Não é?
E as pessoas têm algum receio, não é? Também
pois, têm medo de falar. Dizer, têm medo de ficar mais prejudicados, exato. Têm medo que os coloquem a fazer trabalhos assim menos interessantes, sim, ou que os coloquem a trabalhar em equipas que funcionem pior. Eu já ouvi de várias pessoas, não é? Que são vítimas de assédio, que me contam porque é que não fazem queixa, não é? E portanto cá aqui uma série de razões que levam a isso. Então, a organização devia ter um canal transparente e externo, ou seja, que a pessoa não tivesse medo, porque sabia que iria ser uma entidade externa ou alguém isenta que iria acompanhar esse processo. Quando é alguém de dentro, ou os recursos humanos, ou assim, a pessoa vai sempre ter medo que aquilo ainda volte para ela
pois,
de uma maneira
pela
pior,
pela
pior, não é? Mas, exatamente. Mas. Normalmente acaba por aceitar.
Normalmente, Tânia, estava aqui a falar de pronto, destes diagnósticos que fazem e de como atuam. São as empresas que vos procuram ou são vocês que oferecem os serviços?
Temos as duas vertentes, ou seja, nós fazemos, ou seja, nós temos como missão, o laboratório tem como missão fazer a avaliação de 1 de janeiro a 31 de dezembro das organizações e publicar um relatório em maio, que desde já estão convidados, dia 14 de maio, vamos lançar o relatório deste ano. Então fazemos a avaliação das organizações e portanto há organizações que nos solicitam o pedido, há outras que nós contactamos especialmente quando queremos fazer áreas específicas, porque nós às vezes trabalhamos os bombeiros ou trabalhamos os médicos ou os psicólogos e aí vamos mesmo a determinadas empresas e nós fazemos a avaliação e produzimos o relatório de forma gratuita, ou seja, as organizações podem contactar-nos, nós mandamos um linkzinho, eles fazem o estudo e nós fazemos um relatório. Pronto. Depois, em determinadas circunstâncias, fazemos depois uma intervenção e aí sim já será uma prestação de serviços em que a organização poderá pedir para nós fazermos um plano de ação e fazermos uma série de medidas multinível, ou seja, intervenção mais universal, trabalhar com grupos mais específicos, como por exemplo o coaching de lideranças, ou apoiar as pessoas que trabalham com o público, ou seja, no fundo vamos sempre identificando grupos de maior risco que precisam de um trabalho mais específico, e depois também as pessoas a nível do acompanhamento psicológico, ou seja, poderemos ir o nosso psicólogo à organização, ou então vir à... Exatamente. Pronto, temos estas duas modalidades. A modalidade de diagnóstico, que é gratuita e que todas as organizações podem ter acesso, porque no fundo é o contributo do laboratório para que as organizações possam fazer uma autoavaliação, não é? Perceberem quais são as suas necessidades. Muitas das organizações, através dos seus departamentos de saúde e segurança do trabalho, ou alguns serviços, vão dando depois continuidade. Aquelas organizações que não têm esse tipo de estrutura ou que querem, preferem uma intervenção externa, nós também podemos fazê-lo. E temos tido experiências muito, muito interessantes de trabalho.
Calculo que sim. Porque realmente é importante que o laboratório depois possa também pegar nos dados, trabalhá-los e elaborar uma estratégia para melhorar os pontos negativos ou as fragilidades que encontrou.
Sim, sim. Porque, e também as forças, não é? No fundo, também é importante
também,
perceber
claro.
O que é que são as coisas boas, porque exato. Muitas vezes há organizações que dizem, mas nós fazemos isto. Mas olha, às vezes as pessoas a organização faz isto, mas as pessoas ou não sabem, porque a comunicação interna muitas vezes é uma coisa difícil. Outras vezes as pessoas, por exemplo, o caso do psicólogo, tem um psicólogo, mas as pessoas não querem ir ao psicólogo. psicólogo da organização, muitas vezes, não é? Ou não querem ir ao psicólogo da organização. E, portanto, às vezes basta mudar isso para as pessoas começarem a aderir mais. Portanto, no fundo, há aqui uma série de coisas que... ou, por exemplo, imagina, coisas muito simples. Por exemplo, há ginásios que têm... o espelho para fora, ou seja, tem um vidro e toda a gente passa na rua, vê as pessoas ali a fazer ginástica.
Sim,
pessoas que não se sentem confortáveis. Há pessoas que não se sentem nada confortáveis a estar ali a suar com as pessoas.
Frente a qualquer pessoa.
Estão na montra, está tipo na montra, não é?
Exato. E portanto, isso inibe, eu também se calhar não ia fazer ginástica para aí, não é? Portanto, às vezes são pequenos detalhes, mas que fazem só a diferença entre a pessoa aderir ou não aderir a uma determinada medida. Nós temos sempre duas perguntas abertas, e essas perguntas são: o que é que a organização faz que valoriza e o que é que gostaria que a organização fizesse? E, portanto, assim a organização fica a saber: ok, isto nós fazemos e as pessoas valorizam, vamos continuar a fazer. Isto nós fazemos e as pessoas não valorizam, se calhar, não
vamos vale esperar. A pena.
Exato. E esta questão que a pessoa quer muito, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Claro que quando é aquela questão dos aumentos de salário, aumentar os recursos, às vezes não é possível, mas pode haver outras coisas que se pode fazer. Que vá de alguma maneira
contrabalançar, não é?
Aquilo que as pessoas querem, sabe?
Pronto, eu acho que o que acabou de falar tem a ver com os desafios que se deparam realmente na adoção destas ferramentas e metodologias que acabou de falar quando faz o diagnóstico. Eu não sei como, se há mais que não tínhamos referido e também se havendo mais, como é que o laboratório faz para ajudar as empresas a superá-los, não é?
Pronto, assim, primeiro há uma grande barreira que é logo a avaliação. E isso já é preciso. Eu costumo muitas vezes dizer que a organização é corajosa quando faz esta avaliação. Tenho várias empresas que me diziam: ah, mas eu não vou fazer. E depois imagina se os resultados são horríveis, o que é que eu faço? E eu também disse: olha, sabe que é assim, se os resultados são horríveis, também não fazer a avaliação não vai
melhorar. Exatamente, não vai fazer nada.
Portanto, não vale a pena ser avestruz, não é? Claro. Portanto, ou seja, nós não vamos ativar nada, nós simplesmente vamos identificar uma coisa que existe ou não existe. Outra coisa é que normalmente as coisas até correm bastante melhor do que a pessoa pensa, porque nós temos depois um índice de risco que apresentamos à organização nos vários indicadores, e depois vai haver uns verdes, uns amarelos e uns vermelhos. Okay. Verde é aquilo que está bem, amarelo é aquilo que está mais ou menos, e vermelho é aquilo que precisa de uma urgência. E normalmente as organizações não têm vermelhos, é só mesmo a área da saúde é que normalmente tem no burnout, etc., vermelho. Mas normalmente não há muitos vermelhos, e há alguns amarelos, mas pronto, mas não é assim. As pessoas normalmente também não ficam a perceber que aquilo afinal não é tão
mal terrífico,
como é. O que também é bom, não é? Pronto. Por outro lado, é uma forma dos profissionais sentirem que estão a ser envolvidos, não é? Ou seja, no fundo, eu proponho sempre que depois façamos uma apresentação pública dos resultados com os trabalhadores,
claro,
para eles também verem o que é que andei aqui a preencher, não é? Ou seja, andei aqui a preencher isto, o que é que quais
são os resultados. Foi em vão e verem os resultados, pois, claro.
Sim, e depois até discutir com eles o que é que dentro, porque assim, nunca se pode fazer uma mudança de 180 graus, ou seja, não. Porquê? Claro. Porque vamos mudar as variáveis, como se costuma dizer, deitamos o bebê com a água do banho, não é? Ou seja, mudamos tudo, também não é? Portanto, eu normalmente aconselho que a gente escolha duas ou três prioridades que estejam relacionadas com os resultados e durante um tempo fazemos ações muito específicas para aquelas prioridades. Por exemplo, houve uma organização que tinha como foco a questão da conciliação. Então, durante um ano fizemos uma série de atividades universais. O que é que são universais? São aquelas gerais de para toda a gente, que têm a ver com conhecimento, literacia, atividades de bem-estar. Coisas assim de acesso para toda a gente. Depois fizemos ações mais específicas para, por exemplo, pessoas que tinham filhos pequenos, que eram cuidadores ou de pais ou de outras pessoas, pessoas com doença crónica, ou seja, determinados profissionais que, pelas suas características, esta questão da conciliação ainda era mais importante, não é? Porquê? Porque elas conseguiam fazer a sua atividade profissional, mas tinham ali algumas limitações e que se nós não tivermos... Imagina uma coisa, se eu tenho uma escola que fecha às 5, se eu saio às 5, eu vou ter sempre um problema. Eu nunca vou
sempre atrasada.
Ir buscar, exatamente. Claro, claro. Portanto, se eu começasse a sair às 4h30, e se calhar, ao invés de ter uma hora e meia de almoço, tenho meia. Percebe? Ou seja, há várias formas das coisas serem simplificadas, em que eu vou conseguir chegar a horas a buscar o meu filho e não tenho que pagar um extra, ou não fica ele o desgraçado lá o último sempre a ficar na escola. Não é? E então, isto é uma coisa pequenina, mas se nós realmente não tivermos em conta estas questões, vamos fazer igual para todos, e se calhar há uns que até gostariam de ficar a trabalhar mais e entrar mais tarde, e outros que sairiam mais cedo, e isto podia ser conciliável. Claro que o próprio trabalhador também tem que ter um papel nisto, não é? Tem que ser razoável, por exemplo, esta questão das tais licenças, dos 3 dias dias a pessoa não, poder estar de baixa sem ter que declarar. Isto também é uma questão de confiança, não é? Isso toda a gente sentir que isto não é um abuso, que as pessoas fazem isto com responsabilidade e ética, é bom para toda a gente, claro. Não é? Portanto, acho que toda a gente tem que ter esta questão de pensar que se todos cumprirem, se todos fizerem a sua parte, tudo corre melhor. Se depois um começa a tentar puxar para ali, outro para colar, aí é que as coisas...
Sim, isso começa a... Mas pronto. Se começa a instalar a dúvida de que as pessoas não têm um comportamento ético.
Ou que estão a abusar.
Ou que estão a abusar, e pior ainda, não é?
E depois às vezes a chatice é que por um ou outro acaba por ser, por exemplo, a questão do teletrabalho, não é? Claro. Nós sabemos que há algumas ou outras pessoas que realmente, se calhar, ultrapassam os limites do teletrabalho. Exato. Mas a maior parte delas até trabalham mais, porque de alguma maneira estão mais concentrados, acabam por conciliar e perder menos tempo nas deslocações. E portanto, às vezes, em vez de estarmos a ver que todos são de uma maneira, ter aqui realmente uma maior proximidade com cada trabalhador, através, depende da dimensão da organização, mas se for muito grande, terá que ser através das lideranças, claro, para conseguir adaptar este serviço. Outra questão que surge muito frequente é a liderança. Ou seja, eu se tivesse que, enfim, apostar um trabalho, era nas lideranças, por várias razões. Primeiro porque a liderança em si, ela própria é um grupo de risco, não é? Ou seja, está sujeita a grande stress, a grande pressão, tem a visão macro da gestão e da administração, que quer obter objetivos, não é? E quer os trabalhadores que têm a sua vida e o seu dia-a-dia e que trazem dificuldades de gestão. E ele sente-se muitas vezes pressionado. Por outro lado, também é uma pessoa, não é? Também é uma pessoa que também tem uma família, também tem as suas expectativas, também está satisfeita ou não com o seu ordenado. E, portanto, todas estas coisas também estão lá. E se esta pessoa não estiver bem, o impacto que vai ter na sua equipa é tremendo. É,
exatamente.
Por exemplo, no caso do assédio, já vi, se nós tivermos um líder que faz assédio, isso vai de alguma maneira permitir e legitimar que outras pessoas da equipa façam
também
mais
façam,
ações,
façam.
Exatamente.
Exato. Replica o comportamento,
portanto,
não é?
Porque o exemplo vem de cima.
Não, e não só, porque este tipo de comportamento passa a ser como que normal, aceite.
Normal, pois, normaliza, não é? Pois, e portanto, exato, a liderança tem mesmo que ter, por exemplo, no outro dia puderam-me fazer uma formação que eu achei super importante. Estavam a haver uma série de mudanças organizacionais. E isto, por exemplo, muitas vezes acontece que, por exemplo, no caso das privadas, são organizações que se compram umas às outras, por exemplo. Ou no caso do público, quando desaparecem aqueles institutos e surgem institutos novos, enfim, essas coisas todas. E as pessoas fazem isto, e isto para as pessoas que estão lá a trabalhar é muito complexo, não é? Porque muitas delas estão há 20 e tal anos, há 30 anos, há 40 anos, a funcionar de uma determinada maneira,
e de repente
aquilo dá
tudo
ali uma grande cambalhota. Isto é difícil para as lideranças, para as equipas. Então, houve uma mudança organizacional e a organização pediu-me para fazer uma ação de coaching de lideranças durante este período de mudança. Ou seja, durante 2 meses, eu estive a reunir semanalmente com as lideranças no sentido de, número 1, como é que elas vão gerir isto, porque elas próprias estavam com incerteza, não é? Não sabiam como é que ia ser aquela mudança, até que ponto é que iam ficar afetadas com isso, até que ponto é que, por exemplo, a sua situação, o seu posto ia ficar em causa, etc. Mas, por outro, como é que eles transmitiam isto à sua equipa? Porque eles estavam sem muito conhecimento e com incerteza.
Eles próprios estavam inseguros. E, portanto, essa insegurança
ia passar
para a equipa.
E como é que eles iam trabalhar com os... Então, o que é que eles iam dizer? Ia haver duas coisas. Ou iam criar ansiedade e stress na equipa, o que não era útil.
Claro.
Porque, no fundo, a equipa, seja com quem fosse, tinha que continuar a funcionar, fosse naquela função, fosse noutra, não é? E a questão é que também, se fossem hostis, porque às vezes há estas duas formas, ou ficas estressado e muito emocionalmente ativo, ou ao contrário, ficas frio. E então fechas-te em copas, és um bocadinho austero, ficas emocionalmente distante, e o que é que isso ia fazer na equipa? Também não ia ser bom, não é?
Claro.
Portanto, no fundo, como é que a gente ajuda esta pessoa que é... Sabe que o ser humano, quando tem uma situação de stress, tem 3 reações. Ataca, foge ou pensa, não é? Mas as nossas primeiras reações são atacar ou fugir, que era aquilo que a gente fazia nos tempos primordiais, não é?
Claro.
A nossa nova situação atual permite-nos que a gente pare, pense, analise a situação, veja qual é a melhor.
E só depois toma
a nossa exatamente, mas a primeira reação qual é? É atacar ou fugir. Claro. E, portanto, um líder vai fazer, quando está numa situação que não sabe o que há de fazer, a primeira coisa é ou ataca ou foge.
Exato.
E nós queremos que ele pare, analise a situação,
pense.
Veja como é que está a sentir, quais são as suas estratégias, analise a sua equipa, veja o que é que tem que fazer e depois haja, não é? E portanto, às vezes uma pessoa não consegue fazer isto sozinha, não é? Portanto, aqui haver um apoio externo, não é? Para pôr as coisas em perspectiva, não é? Que a pessoa, quando está no meio de uma confusão, aquilo parece que faz ali um remoinho na cabeça, não é? E às vezes temos que parar e pôr as coisas um bocadinho mais em perspectiva e perceber, ok, então vá, como é que vamos, primeiro vamos aqui, depois vamos acolá, e conseguir ajudar a pessoa a avançar. Portanto, eu diria que uma das barreiras é as próprias organizações terem coragem de fazer isto, porque no fundo é assim, eu digo-lhe já uma coisa, que é para as organizações ficarem já descansadas, que é, eu tenho organizações que já estão há 4 anos a fazer este trabalho e já têm tudo a verde, mas continuam a ter sugestões de melhoria. Ou seja, isto também é um caminho infinito.
É um trabalho em progresso, sempre em progresso, não é?
Porque no fundo as pessoas estão sempre mais exigentes, não é? Claro. Se aquilo está bem, então
mas também podemos fazer melhor, não é?
Exato. As organizações que não se iludam, que isso acaba por ser um processo contínuo de melhoria, que não tem fim, mas pronto, as pessoas estão muito mais satisfeitas do que estavam no princípio,
claro,
não é?
Claro, imagino. Mas, e isso reflete-se com certeza a todos os níveis.
Na produtividade, na claro. Produtividade, e nós... E nós, nos nossos modelos, já incluímos os resultados económico-financeiros, que é para convencer as organizações. Ou seja, nós temos modelos matemáticos, já estão publicados e tudo, que dizem mesmo que quando existe uma cultura centrada no bem-estar, há menos riscos psicossociais, há mais envolvimento de trabalhador e há mais resultados económico-financeiros, maior satisfação do profissional e maior satisfação do cliente ou do utente, depende da organização. Portanto, isto está provado cientificamente.
Pois.
Agora, é preciso é que isto entre na
cabeça das pessoas, sobretudo no tecido empresarial, para aqueles que são, fazem parte do aqueles que são responsáveis, não é? Aqueles que têm poder de decisão, que este mindset mude, não é? Portanto, se perceba que realmente isto não é algo que se pode deixar para segundo plano, mas que, pelo contrário, deve estar em primeiro plano, porque só tem a ganhar, não é? E nós, por acaso, tínhamos aqui uma questão para lhe colocar, que tinha a ver com os resultados observados quando é aplicado todo este processo, quais são os resultados que são observados e as métricas, e eu acho que acabou por nos responder já a esta questão, não é?
Porque nós, no fundo, temos indicadores que são avaliados e nós podemos comparar, não é, os do ano passado com os deste ano. E depois, quando temos áreas específicas de intervenção, vamos avaliá-las em maior profundidade. Por exemplo, naquele caso da conciliação, tínhamos mesmo umas medidas de conciliação que melhoraram, que verificámos que melhoraram ao longo daquele período. Às vezes, por exemplo, se o problema é a comunicação interna, então vamos incidir no nosso trabalho na questão da comunicação interna. Depende o que é, número um, por um lado, o vermelho ou o amarelo da organização, mas por outro também o interesse, não é, da própria empresa, porque há empresas que têm áreas, por exemplo, a questão da conciliação, como também está associada à legislação, etc., muitas vezes são áreas que são prioridade. No caso da saúde mental e dos riscos psicossociais, também muitas vezes são outras áreas. Portanto, é aqui um casamento entre aquilo que os trabalhadores valorizam e aquilo que também a própria organização, dentro, não é, da sua cultura, também está mais empenhada em trabalhar. Agora, alguma coisa terá que ser, e não precisa de ser tudo, às vezes, porque as pessoas percebem, se chegarmos ao pé dos trabalhadores e dissermos, olha, se calhar não podemos mudar agora tudo, não é? Então vamos estabelecer prioridades e vamos trabalhar isto para ver se verificamos melhorias. E se sim, no ano a seguir já sentimos outra autoridade, não é, para continuar a trabalhar. Então, seja, no fundo, é esta ideia de trabalho contínuo que as pessoas têm muito. As pessoas muito rápidas, não é?
Querem tudo no imediato.
E isso realmente é um caminho, não é, que se vai fazendo e que para ser sólido, não é, para ficar realmente dentro da organização e não ser assim uma festa que acontece, mas que depois desaparece. Tem que ser assim este caminho mais progressivo, não é?
Mas desde que as pessoas observem os resultados, eu acho que se motivam. Há pouco, eu não sei se entendi bem, mas há pouco falava na questão de as empresas, às tantas, aparecem mais resultados a verde do que a vermelho. E depois fez um comentário que disse, tirando aquelas que trabalham na área da saúde, em que estes casos de burnout e de grande stress eram mais prevalentes do que no resto do tecido empresarial. Eu de repente pensei, mas porquê? Porque eu imagino, se calhar é só algo da minha cabeça, mas realmente esta questão às vezes de haver muitas situações de burnout também se verifica noutros setores, sem ser só no setor da saúde. Não é? E muitas vezes...
Definitivamente. Ou seja, não se esqueça que a nível nacional, nós temos cerca de 70 e muitos por cento de pessoas que têm um sintoma de burnout e 60 e tal que têm 3 sintomas ou mais.
Que é mau.
Portanto, ou seja, é mau, não é? Ou seja, estes sintomas são tristeza, irritabilidade, ansiedade, pronto. Todas estas, ou seja, não estou... Agora, a questão é, normalmente aparece, a saúde mental aparece a amarelo, que é porque é uma média, não é? crianças, no fundo estamos a falar de uma média, e o problema das médias é sempre este, não é? Entre o escaldar e o gelo temos o temperado, não é?
Claro.
Pronto, e portanto o que é que isto implica? Implica que se calhar numa organização vamos encontrar, imagina, 30% de pessoas que estão em situação grave, mas que depois diluem-se com as outras 70 que têm menos sintomas, não é? Pois, é por isso que nós devemos fazer esta avaliação, ficar a saber qual é a percentagem de pessoas que têm realmente o vermelho, não é? E em relação a essas, existirem serviços ou apoio que elas possam utilizar.
Recorrer.
Porque esse, no fundo o que nós vemos é, uma pessoa que esteja amarelo precisa ou de acompanhamento individual ou no mínimo de um programa de gestão de stress que seja mais profundo, ou seja, que vá trabalhar muito o autoconhecimento, o desenvolvimento de estratégias de regulação emocional, a questão da assertividade, porque muitas vezes as pessoas também são pouco assertivas, não é?
Têm ou não sabem o que é, ou não sabem exatamente como gerir, ou perceber exatamente o que é ser assertivo, não é?
Pois, porque às vezes o assertivo passa para o agressivo ou passa para o agressivo.
Exatamente, que não é?
Então,
não
no fundo, a pessoa tem que conhecer os seus limites e tem que saber impor os seus limites. E isso as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Por outro lado, aqui também a questão do equilíbrio de vida. O que eu tenho visto muito nas pessoas é que há muita dificuldade, especialmente as pessoas assim da nossa geração, não sei qual é a vossa geração, mas a minha do X, que é a questão, pronto, a geração X, digamos assim.
Eu sou um bocadinho antes, portanto, ainda consigo milênio. Perceber. É um bocadinho antes do milénio, mas consigo perceber, consigo perceber perfeitamente do que está a falar, porque de repente aquelas gerações que estão ali a seguir ao baby boom ou que fazem parte da última. Os últimos anos do baby boom viveram todo este processo e portanto têm aqui uma perspectiva interessante sobre o que era antes e o que é acontece agora. E a todos os níveis o mundo mudou muito.
Ou seja, mudou muito. E a questão é que os mais novos realmente dão muito mais valor ao bem-estar, não é? E preservam-se mais do papel do trabalho e dizem, ok, eu trabalho, gosto muito, mas fica lá ali no trabalho e eu vou para a minha vida.
É só mais uma das minhas dimensões de vida. Exatamente. Não é a principal, não estou focado
enquanto
só nesta.
Que a geração X, o trabalho tinha assim um papel na identidade gigante,
sim,
não é?
Sim.
E não se esqueça que esta geração nova teve os pais da geração X. Portanto, eles também dizem assim, eu não quero passar a vida a trabalhar com uma pessoa.
Exato, não quero pai ser como o meu pai ou a minha mãe.
Exatamente.
Não é? Então eles passavam a vida a queixar que estavam casados, trabalhavam muito, que não tinham dinheiro.
Não querem
isto. É isso que eu quero.
Porque, sobretudo, passaram a maior parte da sua vida numa parte da vida em que estavam física e mentalmente muito bem, a trabalhar. E, portanto, muitos deles perderam a infância dos filhos, a adolescência. Uhum. Quando pararam de trabalhar, já tinham netos. E
já era diferente.
Não, e quase já não conhecem quem são os filhos, quem são os netos. E depois, realmente, os netos também e os filhos não têm esta relação de proximidade com os pais. Por isso, não foi realmente uma boa escolha, não é? Não foi uma boa escolha.
Mas pronto, acho que podemos, ainda estamos sempre a tempo.
À esperança.
Eu costumo dizer que estamos sempre a tempo.
Claro.
Podemos aprender com os mais novos. Os mais novos também têm que aprender uma coisa que eu acho que eles também têm que ter significado, sabe? Porque aquilo que nos faz, que nos move, é o significado e o sentido. E às vezes tenho receio que a nova geração, embora esteja muito melhor na sua gestão com o trabalho, precisa também de encontrar um significado e um sentido.
Não, só
também,
no,
não é difícil, não é?
Não só na dimensão de trabalho, mas às vezes até
não, nas
o significado
todas, própria,
exato, de vida.
Da própria
estamos a falar,
vida, não é?
Exatamente.
Da própria vida pessoal mesmo.
Portanto, ou seja, o trabalho não pode ser o significado da vida, mas também tem que haver algum, não é?
Claro,
tem,
claro.
Temos que encontrar aqui um equilíbrio, não é?
É verdade. Tânia, nós estamos quase a terminar, mas não queríamos deixar ainda de lhe fazer uma pergunta, que era, na sua opinião, o que é que há ainda para fazer em Portugal, neste campo?
Imagino que muita coisa.
Sim.
Pronto, mas assim, eu sou uma otimista gerais. De natureza e, portanto, acho que as coisas estão a ir no sentido positivo. Agora, há várias, ou seja, como isto já vimos que é um fenómeno complexo e que vai tanto das características individuais do trabalhador, que eu, uma vez tinha um líder que era super espetacular, toda a equipa adorava, a empresa funcionava lindamente, e tinha um funcionário que estava com uma situação de pressão e, portanto, não estava a conseguir ajudá-lo. E ele dizia, mas o que é que eu faço? Eu não consigo ajudar, ele resiste. Ou seja, há alturas em que a liderança, por muito boa que seja, não dá, não é? Ou seja, tem que ser um profissional, a pessoa tem que se... não é? Portanto, ou seja, há determinadas situações, portanto, tem que ser pela pessoa, ou seja, o próprio indivíduo, o próprio profissional, tem que ter uma atitude pró-social, de autoconhecimento, procura de ajuda, de saber qual é o seu papel para si e também para os colegas, que o trabalho de equipa é fundamental, até porque, por exemplo, na pandemia, uma das coisas que nós vimos no nosso estudo foi que o suporte social dos colegas foi fundamental para a continuidade do bem-estar, quer para quem estava na linha da frente, quer para quem foi para teletrabalho.
Uhum.
Portanto, esta questão das relações entre os colegas é uma coisa muito importante que deve ser trabalhada. Por outro lado, as questões das lideranças. Eu acho que tem que ter muito cuidado, número um, na formação das lideranças. As próprias universidades têm que ter mais esta questão dos ambientes de trabalho saudáveis, da humanização, das competências socioemocionais, da comunicação, isso tudo nas suas formações. Depois a seleção, ou seja, as empresas têm que selecionar os líderes também nos seus valores humanos e não só.
Não é só a nível de competências, mas também considerar.
Eu vou lhe dizer, o pedido de formação mais extraordinário que eu tive foi, imaginem, era uma organização que tinha 4 lideranças super competitivas, que tinham resultados maravilhosos para a empresa, mas eram super tóxicos. E sabem o que é que eles quiseram? Em vez de eu dar formação às lideranças, era para dar aos profissionais. Ou seja, eu tenho que ensinar os profissionais, olha, aprenderem a lidar com
o líder. A lidar com o líder.
Exatamente.
Como lidar com o líder aprender a liderar com a sua equipa.
Portanto, não pode ser, não é? Ou seja, não pode produtividade dessa maneira, até porque é insustentável, porque é como se as pessoas não aguentam. E depois pronto, não é? Portanto, ou seja, na seleção das lideranças também a organização tem que ter muito cuidado. Depois, no próprio continuidade de formação, porque as lideranças também são pessoas, também com esta atualização da tecnologia, por exemplo, não é a mesma coisa de eu liderar uma equipa que está em casa ou uma equipa que está no presencial, não é? Portanto, tudo isto são coisas que eu como líder tenho que ir aprendendo as novas competências que eu preciso para ser líder. Depois, outra questão é a própria cultura e a mensagem que se passa. Por exemplo, esta questão do assédio. Tem que haver uma mensagem muito clara. Na nossa organização não há assédio. Na nossa organização não há diferenças de género. Na nossa organização não há ao respeito pelo outro. Estás a ver? Ou seja, isto tem que ser mensagens que estão claras, estão em todo lado. E que se estiver claro e em todo lado, vai diminuir, não vai nunca desaparecer. Nós temos sempre aquelas pessoas que, por muito que a gente faça, não há volta.
Não mudam.
Mas, não. Mas haveria de diminuir muito, não é? Porque, no fundo, havia aqui uma percentagem que diminuía. Portanto, eu acho que isto tem que ser um trabalho grande. Pois mesmo em termos culturais, não é? Nós temos mudado muito, não é? O nosso tecido empresarial, numa primeira fase, era um tecido que tinha pouca formação, muito familiar, não é? Portanto, de alguma forma, eram pessoas que, depois, por serem empreendedoras, etc., desenvolviam, mas não tinham realmente competências de liderança, de gestão. Cada vez mais isto está a esbater-se e, portanto, há um maior profissionalismo das empresas. E, portanto, eu acho que isto também é o seu caminho, não é? Se as universidades também apostarem nesta área de formação, isto também é. Também e depois, outra coisa é o benchmarking, não é? Ou seja, que é esta que eu tento fazer também com o laboratório, que é as empresas ficarem orgulhosas, não é? De serem assim, serem reconhecidas como empresas que tratam bem as pessoas e as pessoas, obviamente, que vão preferir essas empresas. E, portanto, nem que seja pelo mercado, mais uma vez, nem que seja pelo funcionamento do mercado, as empresas, especialmente nas áreas mais competitivas, vão ter que se aproximar dos profissionais, vão ter que mudar os seus valores se querem realmente captar. Porque hoje em dia, muitas vezes os jovens vão às empresas fazer quase uma entrevista à empresa.
Pois, eu estava a pensar. Estava a pensar
cá ver se eu quero trabalhar aqui.
Exatamente,
é?
Se isto me serve. Se esta empresa me serve, porque realmente eu estava a vê-la falar e estava justamente a pensar que as empresas e o perfil de liderança tem que se mudar completamente, porque realmente, como falava há pouco, as novas gerações não têm uma perspectiva de vida onde o trabalho ocupa um lugar quase de 100%, não é? Que estamos só focados na profissão, e por isso têm exigências que as gerações anteriores não tinham.
Pois, às vezes já aconteceu em uma entrevista de trabalho e dizerem: ah, mas não é para diretor, eu só venho para, se for para diretor.
Pois, isso é outra. Essa já é outra de animação. Mas realmente é isto. Hoje em dia, estas novas gerações estão muito mais esclarecidas e têm estes objetivos muito mais claros e definidos e noutro patamar que a geração anterior não tinha.
Não tinha, claro. Pois.
Por exemplo, essa questão das relações mais horizontais, não é? Ou seja, eles com os pais também já não têm aquela questão de chefe. Nós, eles chegam, temos uma pessoa a fingir de chefe, eles olham para a pessoa e dizem: mas o que é que não estou a fazer?
Não, e questionam imenso e põem em causa e enfim.
Não é?
Há imensas mudanças que realmente
se operaram. Outro dia havia uma pessoa que me dava um exemplo, não é? Que é assim, porque a gente, no fundo, muitas gerações estavam habituadas, quando a pessoa ia começar a trabalhar de novo, muitas vezes ficava com atividades ou tarefas
que os outros não queriam fazer, não é?
Não. Agora, não, um jovem chega e diz: desculpa lá, se eu tenho a mesma formação que esta pessoa, porquê é que eu hei de estar a fazer isto?
Não,
nem penses, fazemos os dois e já está. E, portanto, são este tipo de coisas que realmente vão ter, ou seja, no fundo isto vai ter que mudar, não é? Vai ter que mudar. É, por um lado, as pessoas estão mais sensíveis, felizmente, mas mesmo que não estejam, vão ter que, para acompanhar, não é? Toda esta nova realidade, vão ter que se ajustar.
Pronto. É mesmo. A sua mensagem é positiva, de esperança, como diz, é uma otimista por natureza, não é?
É mesmo.
E no fundo eu acho que há que acreditar que...
Sim, e olha, sabe que neste caminho que tenho feito pelas organizações, tenho encontrado pessoas espetaculares. Portanto, há pessoas nas organizações que querem mesmo isto, querem mesmo fazer a diferença pelas suas empresas, pelos seus trabalhadores. Portanto, é neste caminho, não é, que as pessoas se vão inspirando, umas por valores mais genuínos, outras porque têm que fazer face ao mercado. Eu penso que isto é um caminho que não vai voltar para trás. Não é? Agora, pronto,
isso eu acredito que não.
Vamos acompanhando. Vamos acompanhando.
Muito obrigada, Tânia. Obrigada por ter estado connosco aqui no Olá Vizinho.
Muitas felicidades também para o programa e disponham sempre.
Obrigada e até à próxima.
Até à próxima.
Muito obrigada, beijinhos. Beijinho. Até à próxima, com licença.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Ooh. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. But darling, that's the
catch a grenade.
E foi mais uma música, Bruno Mars, que eu adoro. Também gostas, Fátima?
Também, bastante.
É verdade. Olha, mas antes de terminarmos o nosso programa, vamos ainda dar algumas dicas para melhorar a postura e eficácia, aumentar o conforto ao longo do dia, quer seja no trabalho ou até mesmo em casa. Estas dicas permitem preservar a saúde e o bem-estar e prevenir os males típicos do mundo do trabalho atual.
Então aqui vai a dica número 1. Coloque, por exemplo, o caixote dos papéis o mais longe possível de si.
Que é para te obrigar a levantar.
Apesar deste cesto ser... Isto é obrigar, exatamente. E esta ideia é pôr o cesto longe, que é para nos obrigar a caminhar algum espaço ao longo do dia. E atenção, nada de fazer pontaria para acertar.
Pode
da
ser
cadeira.
O basquete.
Não. Levantar da cadeira e ir lá pôr o papel dentro do cesto.
Guarde coisas importantes em locais mais altos. Embora não pareça, guardar os seus materiais de escritório ou ferramentas de trabalho em prateleiras ou estantes mais altas faz com que se tenha mais vezes durante o dia de esticar o corpo de forma natural e sem esforço.
Exatamente. E quando trabalhar frente a um ecrã de computador, que deve ser pouco comum, enfim, quase toda a gente trabalha em frente a um ecrã de computador, não é quase toda a gente, mas uma boa percentagem, não fique de costas para uma janela, porque os reflexos provocam maior cansaço nos olhos e aumentam os riscos de dores de cabeça. Portanto, evite ao máximo os reflexos no seu ecrã e mantenha um espaço suficiente atrás de si para se poder afastar de vez em quando.
Pois, para teres ali um espaço de manobra, não é?
Uhum.
Mantenha o seu espaço de trabalho arrumado. Manter o espaço de trabalho bem arrumado tem várias vantagens. A arrumação aumenta a segurança, reduz o stress e também permite variar os movimentos e as posições de trabalho. Dedicar alguns minutos por dia à arrumação é a melhor forma de se mexer.
É a melhor forma de se mexer, eu acho uma boa ideia. Então, pode também programar uma sessão de relaxamento de um minuto no escritório. Há um minuto verde, este é o minuto de relaxamento.
Ou um minuto de silêncio.
Também. Esta técnica anti-stress só ocupa um minuto, não é muito. Sentado, respire e sustenha a respiração durante 15 segundos, contraindo os músculos, e depois expire. Repita este exercício 4 vezes. Repetindo mentalmente, sinto-me relaxado. O efeito é garantido.
Sinto-me relaxado.
Mas tem que estar a inspirar e expirar.
É verdade. Aprenda também a desligar.
Que não é fácil. Mas,
não é fácil.
Mas é uma boa sugestão.
O excesso de comunicação é um fator de stress importante. Ao longo do dia, faça verdadeiras pausas de pelo menos 15 minutos sem telefone nem teclado. Vai ver que o mundo não para de girar. Tudo continua mesmo sem estarmos online.
Exato.
Aliás, temos o exemplo de
ontem. Olha, de ontem, não é? De ontem. Não, o mundo não parou, realmente. Outra dica é ajustar a cadeira. Muitos trabalhadores, muitos deles trabalham sentados em cadeiras ajustáveis, mas nem todos sabem ajustá-las devidamente, não é? Perca alguns minutos para ajustar a sua posição, que deve ser sentado, com os pés, que devem ficar bem assentos no chão, e as suas costas devem ficar direitas e os olhos ligeiramente acima do ecrã. Portanto, isto é a posição correta em termos de ajustar a altura da cadeira.
E outra coisa que eu não estou a fazer e vou já fazer, que é descruzar as pernas.
Pois.
Manter as pernas cruzadas quando se está sentado acentua a curvatura das costas. Lembre-se de manter ambos os pés no chão para manter uma postura mais natural.
Eu estou-te a ver a...
Estás-me a ver? Agora já estou mais natural, não estou? Já estou com os dois pés no chão.
E sem as pernas cruzadas.
Sem as pernas cruzadas.
Outra dica é utilizar os apoios de descanso para os pulsos. Os pulsos são realmente os principais focos dos distúrbios musculoesqueléticos, porque um apoio de descanso para os pulsos permite limitar os danos e inclusivamente evitar lesões do canal cárpico, que é fonte de dores importantes que podem levar à necessidade de uma intervenção cirúrgica.
Outra dica é trabalhar de pé.
Uhum.
Sabia que a Rainha de Inglaterra organiza reuniões, organizava neste
organizava,
caso.
E o rei também, o Carlos.
Agora, reuniões de pé para ganhar tempo e focar-se no essencial.
Pronto.
Trabalhar de pé é um fator de eficácia e uma boa ideia para movimentar o corpo com suavidade.
Pois, portanto, isto é uma forma de contrariar o tal sedentarismo, de passar muito tempo sentado numa cadeira, levantar-se para fazer coisas. Como há bocado nós estávamos a sugerir, estávamos a falar de fazer as meetings de pé, não é? E há outras formas de não precisar de estar sentado e fazer na mesma a tarefa que temos que fazer, não é? Outra hipótese ou outra dica é recriar a luz do dia natural no trabalho. Então, um candeeiro de luminoterapia é um acessório útil para ter em cima da secretária. Ao recriar a luz natural do dia, proporciona um conforto adicional. Isto está muito em voga nos países nórdicos, se calhar porque lá eles têm poucas horas de luz.
É verdade.
E estes candeeiros também trazem muitas vantagens nos nossos ambientes de trabalho. Outra dica que toda a gente já conhece, por exemplo, é usar as escadas.
Pois.
Usar o elevador realmente tornou-se uma atitude quase automática, mas não vá de elevador, suba uns lances de escadas. Enfim, se for para aí tipo do resto de chão ou 17º andar,
talvez.
Mas faça uma parte do percurso de escadas e o resto de elevador.
Exatamente.
Porquê? Porque permite exercitar o corpo e preservar um capital de saúde. É um hábito realmente saudável que todos deviam adotar e que por vezes até permite ganhar tempo, porque olha, às vezes o elevador demora mais tempo.
Lá está.
Ontem houve gente que ficasse
presa no elevador.
Mas não estamos a falar aqui de questões extremas, mas realmente às vezes o elevador até para em vários andares, porque tem que entrar e sair pessoas, e às vezes ir pela escada até se chega lá mais depressa. Só temos que esperar, primeiro que o elevador chegue, se for de escada está a fazer exercício e até chega mais rápido.
É verdade. Também pode fazer várias viagens. Por exemplo, quando tiver de transportar objetos, pense na sua saúde. Se fizer duas viagens em vez de uma só, limitará o peso suportado pelas suas costas e articulações e variará as suas posturas, evitando as dores.
É uma boa sugestão.
Uhum. Também passa a vida a ir acima e abaixo, buscar coisas.
Quanto mais vezes, quanto mais viagens fizer, mais exercício também faz. Outra hipótese é que os objetos, há bocado falámos
na altura
pôr
para guardar.
No sítio, para nos esticarmos, não é? Uhum. Agora, neste caso, estamos a falar aqui em transportar pesos, é os objetos mais leves estarem em baixo. Portanto, no escritório, arrume os objetos mais pesados no local mais alto e os mais leves no local mais próximo do chão. É uma técnica pouco habitual, nem toda a gente se lembra disto, mas permite evitar esforços maiores nas posições mais difíceis.
É verdade. Olha, e por fim, sabes o que é que eu te digo?
Não.
Tapa os ouvidos.
Então porquê?
Porque o uso de proteções auditivas não serve só para proteger os ouvidos. Tem igualmente um efeito positivo na tensão e no ritmo cardíaco. Sabias?
Sabias. Por acaso, nunca tinha pensado nisso, mas faz-me sentido. Porque às vezes não é, pode ter um efeito contrário, que é a pessoa isolar-se muito do que está a passar à sua volta. Mas também esse isolamento pode permitir que a pessoa se acalme, se concentre.
É verdade.
E portanto, faz sentido, sim. Então, se gostou destas dicas que acabámos de dar, partilhe estas ideias com o seu chefe ou com um colega e, se quiser, conte-nos qual é a atitude que pretende adotar amanhã, mesmo no seu trabalho. Se quiser ainda, pode enviar-nos uma mensagem para o nosso WhatsApp, para o número, diz lá.
929-058-227.
Pronto, seria interessante, seria engraçado nós termos aqui algum feedback, mas se não, enfim, era engraçado.
E recapitulando, o bem-estar psicológico é um fator crucial para um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Quando os colaboradores se sentem valorizados, apoiados emocionalmente, eles tendem a ser mais criativos e motivados e têm maior probabilidade de permanecer na organização.
E por isso, uma cultura organizacional que priorize o bem-estar mental e emocional dos funcionários, dos colaboradores, não apenas contribui para a sua felicidade e satisfação pessoal, mas também impacta positivamente nos resultados da empresa, porque o bem-estar psicológico no trabalho está diretamente ligado à produtividade. E quando os colaboradores estão emocionalmente equilibrados, conseguem lidar melhor com o stress, mantêm o foco e concentração e são mais capazes de resolver problemas de forma eficiente.
E para promover o bem-estar psicológico no ambiente de trabalho, é essencial que as empresas investam em programas de apoio emocional, como formação em inteligência emocional, sessões de coaching e acesso a serviços de aconselhamento.
Aliás, como há pouco na nossa entrevista a Tânia falou, não é? Uhum. É só pôr em prática algumas dicas também que ela nos deu.
Nos deu, é verdade.
E além disso, é importante que os gestores empresariais tenham consciência de que um ambiente de trabalho saudável vai para além de ter uma boa ergonomia e um ambiente físico agradável. Também envolve a criação de uma cultura corporativa de respeito, apoio mútuo e de inclusão. E é importante considerar a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, promover a saúde mental e oferecer oportunidades de desenvolvimento e crescimento para todos os colaboradores, tal como a Tânia também nos falou há pouco. E agora que chegamos ao fim de mais um programa, resta-nos agradecer à nossa convidada de hoje, a professora doutora Tânia Gaspar, que nos explicou porque um ambiente de trabalho saudável é fundamental para a nossa saúde física e mental, e nós ainda lhe demos algumas dicas para implementar novas rotinas no sentido de criar no seu local de trabalho um ambiente saudável. E por fim dizer-lhe que se por acaso perdeu o direto do nosso Olavozinho de hoje, pode ouvir de novo na íntegra amanhã em repetição entre as 9h30 e as 11h.
E se mesmo assim não puder ouvir esta repetição, ainda pode a qualquer hora aceder ao podcast e para tal basta ir ao link da nossa rádio em radiobelém.jf-belém.pt.
E então, para finalizar, eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E estaremos aqui de novo em direto no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
Então, até para a semana.
Até para a semana.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.